tivemos uma reunião muito importante durante essa semana, representando o Conselho das Entidades, para os ouvintes entenderem o Conselho das Entidades, Sérgio, hoje nós somos em 14 entidades. Sim. E até tivemos um número restrito para estar lá presente devido aos protocolos. Então nós foi definido 6 entidades e nós, entre os presidentes, escolhemos esse grupo, achamos importante, até pela importância, conversamos com o comandante que assumiu agora, Marcelo Pontes, que ali estava presente junto com ele, fazendo os pleitos de Brusque e região, perto de 90% do PIB da nossa região, do setor produtivo. Então, fomos como presidentes, o Observatório Social, inclusive. Sim. Junto, e também, como você falou, o Poder Público através do secretário Ademir Jorge. E foi muito importante, porque logo no início, agora em janeiro, a gente sabe que na sequência, talvez fevereiro e março haja, acho que fevereiro há uma distribuição dos efetivos do estado de Santa Catarina, e como nós temos números da segurança pública na nossa região, aqui nos municípios, são bons em relação a outros municípios. Sim. Que tem mais assaltos, uma série de coisas. Então nós colocamos pro comandante que a gente não poderia ser punidos por ser bons.
Então, exatamente, que é o que vem acontecendo há tempo, né?
É o que vem acontecendo há tempo. Então, o próprio Observatório Social, o presidente estava, o Marcola, colocou alguns números. E Guabiruba hoje, infelizmente, está em primeiro lugar no número de cidadãos versus o efetivo.
Certo.
Para os senhores entenderem.
Primeiro lugar no sentido da falta de efetivo.
Da falta, exatamente. É. Entender. São um efetivo para cada perto de 1.900 cidadãos. E a gente tem, assim, algumas outras cidades, como Laguna, que cada 500 pessoas tem um efetivo. Então é muito desproporcional.
Na distribuição.
A distribuição.
Né?
E a gente sabe que houve um avanço muito grande da modernização, da tecnologia, da inteligência artificial, das câmeras, que é fundamental. Hoje eu acho que a polícia, ela precisa dessa ferramenta. Mas o efetivo, junto ao cidadão circulando na nossa cidade, dá uma segurança maior. Então é necessário, talvez não os números como nós tínhamos antigamente, porque evoluiu muito essa questão tecnológica e realmente é muito efetivo. E também nós temos, também não podemos deixar de falar aqui na competência da nossa polícia militar aqui, né? Eles fazem um excelente serviço pelo número de efetivos que tem, né? Uhum. O comandante aqui, Otávio, tanto o delegado também, Fernando, a Polícia Civil, mas aqui especificamente a gente está falando da Polícia Militar, são excelentes os números da nossa segurança, assim, do quanto eles são eficientes. Mas realmente nós somos, assim, bem eficaz no sentido de pedir mais efetivos para a nossa região.
E o que os empresários sentiram, os representantes do Conselho, de parte do comando da Polícia Militar em relação a um retorno positivo a isso? Porque essa reivindicação já foi feita, olha, eles vezes, eu me lembro de encontros, tanto aqui quanto em Florianópolis, né? Com o comandante anterior, com o comandante anterior do anterior, o anterior do anterior, e até agora, na verdade, não veio nada não digo nada, né? Porque alguns policiais até vieram, mas o número foi muito pequeno, né?
Nós fizemos um levantamento da quantidade de ofícios que nós encaminhamos, até conversamos isso com o comandante estadual agora, Marcelo Pontes, que está assumindo, a quantidade de ofícios que nós fizemos no decorrer dos anos, como você falou, até comitivas. Então agora nós resolvemos fazer uma ação muito efetiva, ir lá pessoalmente, os presidentes, falar abertamente, e fomos muito bem recebidos. Foi uma receptividade enorme, saímos muito satisfeitos. Acho que nós vamos fizemos um convite para ele vir aqui na região. Acho que é importante essa aproximação, como a gente ouve em outros anos. E agora nós vamos aguardar, nós pegamos contatos, trocamos, mais uma vez estamos encaminhando um novo ofício com todas as entidades assinando, só que nós fizemos ao contrário esse ano, a gente resolveu ir pessoalmente. Uhum. E agora encaminhar um ofício para dizer, olha, a sua palavra está dada, o senhor nos garante pelo menos um efetivo. Nós não pedimos um, claro, pedimos bem mais, mas essa garantia de ter um, ele nos prometeu, é pouco. Nós vamos pedir mais, mas eu acho que foi importante essa ação, assim, bem essa organização nossa como conselho, com essa força de estar presente lá, marcando o território, mostrando, ó, Brusque, Guabiruba e Botuverá está aqui presente, nós precisamos de efetivo, é necessário. Você sabe que para Florianópolis é um dia todo, né? Vai de manhã. Sim. Passamos o dia fora, todos nós somos empresários, empreendedores, deixamos nosso serviço, porque isso é muito relevante. A segurança pública tem que ter uma seriedade, nós vamos levar com muita seriedade o retorno que ele nos deu, no sentido de que realmente teremos efetivos.
Não se falou em número de efetivos?
Não se falou em números, eles têm vários critérios.
Sim.
Um dos critérios, claro, é os índices da violência. Então tem cidades mais violentas que tem alguma facção, ele até citou algumas, como Joinville, a gente sabe que tem alguns problemas. A segurança pública do estado de Santa Catarina melhorou muito, houve muito avanço tecnológico, foi muito importante, ele nos apresentou toda, nós estávamos no comando mesmo da Polícia Militar, então ele nos levou em várias salas, inclusive uma sala com o estado todo, uma sala inteligente que estava todas as cidades, tudo que estava acontecendo agora, como é que funciona o 190, foi muito produtivo, assim, um conhecimento pra gente, ele realmente abriu o comando pra gente conhecer. Porém, nós precisamos de efetivo. Então ele disse que dentro desses critérios, número de população, as ocorrências que tem na nossa cidade, então isso vai pesando para ter um pouco menor de efetivos. Porém, nós colocamos isso para ele. Nós não podemos ser punidos por ser eficientes. Né? Não podemos ser punidos por ter uma polícia eficiente, por a gente fazer o dever de casa. Tem que ser ao contrário, senão daqui a pouco também a gente fica muito aberto com a... Não sabemos o que pode acontecer, então a gente
Sem
tem
dúvida.
Que brigar sobre isso. Mas foi bem, bem produtivo, eu tenho absoluta certeza que vem alguém para nós.
Tá certo, então. Porque a Polícia Militar faz um excelente trabalho devido ao esforço do efetivo que está aqui, né? Do comando, do efetivo que está aqui, a Polícia Civil na mesma situação, mas sem dúvida alguma, certamente eles têm alguma dificuldade na questão de escala, etc. Ali, que certamente o Coronel Otávio já colocou algumas vezes isso, o comandante anterior também falou a respeito disso, o Coronel Gomes, quando estava à frente do comando aqui em Brusque, né? E mesmo até da sétima região, aqui em Blumenau, porque é escala de trabalho. E precisa fazer essa rodagem dos policiais, e aí fica mais difícil, né, Rita?
Fica muito difícil. Então, existe agora um grande número de. Eles abriram também muitas vagas, que está tendo uma procura muito grande, porque houve melhorias salariais.
Uhum.
Então, hoje existe uma procura para você ser um policial. Isso é importante para nós. Então, está havendo uma. Várias turmas que estão se formando, exatamente, né? Então esse número aumentou. Eles tiveram alguns anos de defasagem, porque muitos se aposentam mais cedo, tem uma série de questões que nós entendemos. Então agora eles realmente, há uma coisa bem importante que nós falamos com nós como presidentes, é que não tenha mais um critério político, que tem que ser um critério técnico.
Uhum.
Então, além do que ele colocou, tem que ter essa questão do número de policiais. É uma vergonha que nós, uma potência como nós somos aqui, Guabiruba, ser em primeiro lugar no sentido de não ter policiais, né? Quase 1.900 cidadãos para um policial. Então, nós falamos muito sobre isso, fomos muito abertos, mesmo com transparência, para fazer um pleito bem efetivo.
Perfeitamente. Rita, nós também sabemos que agora um outro assunto não direcionado à segurança pública, mas que a Associação Empresarial de Brusque está apoiando a Facisc numa ação relacionada à questão do fundo eleitoral, do chamado fundão, né? Que passou aí dos 5 bilhões de reais. A CIB está junto.
5 bilhões,
aliás, A Facisc está, se fosse 5 bilhões, imagina com 5 bilhões eles já não estão contentes, imagina se fosse 5 milhões. A CIB está junto assinando então essa ação, que na verdade é uma ação inclusive do ponto de vista judicial, me parece, né?
Na verdade as federações, tanto a Fiesc se pronunciou a nível macro contra o fundão, então fez uma ação contra o fundo eleitoral, que até o número nos impressiona, né? Não é 5 milhões, é 5, é perto de 6 bilhões.
Sim, é 5 bilhões e mais alguns.
700 mil,
mais alguns milhões.
É,
né?
Mais 700 milhões de reais. E a Facisca entrou também fazendo essa ação, só que ela conversou com cada associação se poderia fazer também a sua ação contra o fundo eleitoral. E ontem, logo, né, nós sabemos que todos os nossos diretores são favoráveis. Eu acho que a gente tem, sim, que levantar essa discussão. Não sei se a gente consegue reverter isso, porque já foi aprovado e reprovado, mas eu acho que essas ações, eu estou num grupo de presidentes, associações comerciais, mais de 140 presidentes no estado de Santa Catarina. 90 ontem vão, 90 já se prontificaram de entrar com ação contra o fundo. Então, é uma forma de dizer, ó, estamos, é uma vergonha, estamos chocados com isso, foi mais que o dobro.
Uhum.
O ano passado, foi, os anos anteriores, foi 2 bilhões, que também é um número
bastante alto,
gigante.
Né?
Uhum. E hoje quase 6 bilhões. Por isso que, Sérgio, quando a gente tem os pleitos da barragem de Botuverá, dos nossos hospitais, que a gente diz, ah, é 200 milhões, nunca mais eu fiquei com vergonha de achar que é muito 200 milhões. É pouco.
Uhum.
É pouco, 200 milhões, que vai salvar um monte de vidas, vai nos ajudar economicamente, vai evoluir a cidade, vai ter prosperidade. Quando a gente vê essa classe política me aprovando bilhões para o fundo eleitoral, por mais que tenha divisões, que eles têm que fazer algumas coisas orçamentárias, a gente sabe que isso é para político, então para as campanhas políticas. Então eu vejo assim, nós como presidente, eu como presidente de uma associação, o presidente do Sindicato de Lojas, do Sindiscom, não vou citar nomes aqui, mas todos nós somos presidentes, nós somos voluntários, Sérgio.
Sim.
Nós somos voluntários, eu tenho uma empresa, tenho os meus funcionários, eu deixo para ir lá na associação, nós deixamos terça-feira para passar o dia em Florianópolis, perde o dia, tem trânsito, vai, conversa com o comandante, pensa na segurança da cidade, faz um pleito, volta, está conversando contigo, nós somos voluntários. Deveria ter um pouquinho de doação a mais esses políticos, não só na questão financeira, eles precisam se mover com tantos valores assim. Então, quando a gente faz pleitos para nossa infraestrutura, para a barragem de Botuverá, que a gente acha que são números altos, aí eu vejo um número desse, bilhões, não é mais alto. Acho que nós temos
é troco,
que brigar, né? Mesmo.
É troco, perto.
Temos
disso.
Que brigar, porque isso aqui beneficia, uhum, milhões de pessoas. E ali o fundo eleitoral, a gente não sabe quem está sendo beneficiado.
Falando em questão política, Rita, um outro fato que nós já abordamos até é o fato de que Brusque tem uma lacuna, né? Do ponto de vista de liderança política hoje aí. E estamos chegando no ano eleitoral, estamos no ano eleitoral, mais uma oportunidade que Brusque terá, Brusque região terá, de colocar alguém na Assembleia Legislativa, quem sabe até no, na Câmara Federal, né? Que é bem mais difícil, mas há possibilidade para isso, há votos para isso. E eu creio que as entidades também possam trabalhar, embora sejam entidades apolíticas, evidentemente, justamente nesse sentido, de que haja um. A gente sabe que é muito difícil isso, mas eu ainda tenho esperança de que um dia nós possamos, não digo num consenso, mas de pelo menos diminuir o número de candidaturas para que haja pelo menos a chance de se eleger alguém para preencher essa lacuna aí.
É, o importante é que todos os partidos que nós temos, cada vez tem um número maior, é que até por observar esses números do fundo eleitoral, são bilhões.
Uhum. 5,7 bilhões, é o
5,7 exato. Bilhões.
Ah, isso.
O número é tão grande que a gente se assusta. Mas é importante sensibilizar os nossos partidos aqui que eles têm que abrir mão. Isso vai beneficiar a cidade. A gente precisa poucos candidatos que tenham consenso, que conversem, que pense além do partido político, pense no bem comum. Todos têm boas intenções, mas às vezes nós temos que abrir mão de umas coisas para crescer um pouco mais.
Sim.
Então, a CIB, né? Claro que a gente é apartidário, a gente,
sim,
não,
sim,
tem partido, não temos partido, mas a gente tem. tenta sensibilizar os partidos para abrir mão de algumas candidaturas para fortalecer outras, ou uma ou duas, porque eu tenho certeza que nós teríamos um ganho muito maior. Esse é o caminho.
Sim, em entrevistas que a gente realiza muitas vezes aí em eleições anteriores, a gente traz aqui os pré-candidatos, né? E sempre fazemos essa pergunta, né? O senhor abriria a mão da sua possível candidatura em favor de outra que tivesse uma possibilidade maior e beneficiando a comunidade? Todos dizem que abrem. Mas aí chega lá, nós temos lá 12, 13, 14 candidatos novamente. Eu sinceramente espero que esse ano não aconteça, né? Embora, digamos assim, é meio que tradicional isso, mas a gente espera que não aconteça justamente pensando no bem maior que é a comunidade. Para fechar a entrevista, Rita, nós teremos na semana que vem uma importante reunião para tratar da questão da segurança da Beira Rio em relação aos guard-rails, principalmente por conta dos acidentes, e a gente sabe que as entidades devem estar participando dessa reunião, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa perspectiva para a reunião da semana que vem na prefeitura.
Eu acho que nós temos uma parceria muito importante com o poder público, com a prefeitura, e tem problemas que nós temos que enfrentar de frente. Nós temos que enfrentá-los. Então, houve mais um acidente grave com a perda
de uma vida, né?
De uma vida, né? Então, são rodovias aqui de fácil acesso, boas, que a população vai de bicicleta, vai caminhando, tem carros, então a gente tem que enfrentar o problema de frente, como nós podemos melhorar a segurança de todos nós. E então foi promovido através da Câmara, o Simas já nos procurou, já confirmamos a participação junto com o prefeito aqui, a Livec, estaremos lá presente para realmente ter uma fotografia de quais as melhorias, quais os passos. Gostaríamos muito que saísse já um planejamento, né?
Sim.
Dentro de uma melhoria para toda a população. É necessário. Não vejo outra forma. Eu sei que existem outras formas de lombadas, mas a gente tem que pensar que tem vidas que podem ser perdidas. Às vezes a gente tem que enfrentar o problema. Nós temos que fazer um guarda-rei, tem que ser. Por mais que seja quando tem enchente, pode trancar algumas coisas ali, mas tem que ver eu sempre digo, o custo-benefício, né? O quanto que acho que vale muito mais a pena ter essa proteção agora, ter um custo maior agora. Nós estamos defendendo isso radicalmente, tem que ter isso, do que pensar no que pode vir se nós tivermos uma grade ali que é proibido. Acho que nós temos que rever todos esses números, quantos acidentes a gente teve agora nesses últimos anos, foram bastante, com a abertura da nova Beira Rio do outro lado.
Sim.
Que é fantástico, que é uma obra linda, mas a gente tem que ter
mais outro cuidado. Trecho que será construído a partir desse ano, né? Aqui em direção ao Rio Branco, Dom Joaquim, então precisa ter essa segurança ali também, né? Vocês vão estar na reunião então. E tem uma outra reunião que eu sei que vocês vão fazer parte também, que vai voltar a discutir a questão dos moradores em situação de rua, né? Essa será dia 15 na Câmara de Vereadores.
Esse ano nós não paramos, né, Sérgio? Até geralmente a Associação Empresarial, por nós sermos voluntários ali quando na diretoria como presidente, a gente sempre define que as nossas reuniões comecem agora em fevereiro,
sim,
o próximo ao carnaval, em março, efetivamente, porque nós temos os nossos afazeres. Mas nós não conseguimos. Semana passada eu tive uma reunião grande na CIB, foi a primeira reunião do ano, já 30 e poucos participantes, tanto virtual quanto presencial, falando de Covid, falando dos atestados, tantos assuntos, e um deles é o morador de rua. Acho que a gente tem que continuar discutindo, ampliando essa discussão para ter uma melhoria e ter uma solução. Existem outras cidades que evoluíram, a gente pode aprender, acho que nós vamos até colocar sobre isso. Tem algumas cidades aqui no estado de Santa Catarina que evoluíram muito essas questões, mas o que a gente vê que todos têm que se ajudar, né, Sérgio? Não é só a associação ou só a Câmara dos Vereadores.
Só a Prefeitura.
Ou só a Prefeitura. Uhum. Todos nós vamos ter que pegar junto e entender o que está acontecendo.
É, porque é um problema de difícil solução, na verdade. É bem complicado, do ponto de vista, inclusive, legal isso, né? A própria Polícia Militar tem dito isso, né? A questão de, por que a polícia não vem? Mas tem situações que a polícia não pode intervir, inclusive.
Eu gosto muito da palavra, assim, prudência. Nós temos que ser prudentes, se fazer o melhor, né? Então, nesse sentido também. Então, a prudência seria também envolver mais setores, uma discussão da sociedade para a gente ter essas melhorias.
Porque o problema, na verdade,
pode tirar alguém de rua também, é muito importante.
Exatamente, sem dúvida. Dá uma outra vida para o cidadão, né? Recolocar ele na sociedade, embora muitos não queiram, né? E essa é uma das maiores dificuldades que se tem, inclusive, dita aqui pela assistência social e por entidades aí particulares que fazem trabalho junto aos moradores em situação de rua. Muitos não querem, mas de qualquer forma tem que se encontrar uma saída aí que vai ser bom para a comunidade, vai ser bom para eles também, né? Tem-se essa expectativa então. Então tá bom, são muitas reuniões pela frente. Obrigado pela presença, Rita.
Tem uma pauta, não sei se você
tem mais uma?
Bem importante.
Talvez
que
essa eu não estou sabendo ainda.
A questão das gestantes. Hoje a gestante, ela está afastada do trabalho,
por conta do
nosso
dia
a dia, né? É uma lei federal. Então ela fica afastada durante toda a gestação, um ano, dois, e nós temos que pagar, a empresa tem que pagar, seja no setor do comércio, indústria, a empresa que paga, o empresário que paga. Então nós estamos também, junto com a FACISC, entramos com uma ação já no ano passado para a gente reverter isso, que o INSS paga essa conta, porque é muito caro para o empreendedor. Um empreendedor pequeno tem oito mulheres, duas ficaram grávidas, é 20% da capacidade produtiva dele. Aí ele tem que pagar aquelas duas em casa e mais duas.
E mais duas para repor.
Ele não tem caixa, às vezes, para isso. É bem complicado, fora as outras organizações que tem muito. Então, também tem uma discussão bem grande. Nós não estamos questionando a gestante em si. Acho que ninguém pode questionar isso, porque isso é uma questão científica. Nós temos que ter o maior respeito e cuidado com isso, com a saúde. A gente está questionando a conta que está voltando totalmente para o poder, para o setor privado, que é o que produz a economia, que é o que gera empregos, e justamente essa conta está voltando para nós.